A compra e a venda de pessoas, o tráfico de pessoas é a terceira atividade ilegal mais lucrativa no mundo. Ela movimenta cerca de 32 bilhões de dólares ao ano. O tráfico de pessoas já é considerado um crime universal, vitimando principalmente mulheres e crianças.
É incrível, né? A gente ainda falar
disso,
né? Século
passado, né? Aos séculos passados.
Segundo a ONU, Lincoln, entre 1 e 4 milhões de pessoas são traficadas todos os anos. Só na cidade de São Paulo, 25 pessoas desaparecem por semana, apenas 20% são encontradas. Vai saber aonde que elas foram parar, né?
Bom, para discutir e principalmente para combater o assunto, a CNBB lançou a campanha da Fraternidade 2014 com o tema Fraternidade e Tráfico de Pessoas. E sobre a campanha da Fraternidade esse ano, nós vamos conversar com o deputado Luiz Couto, que é vice-presidente da CPI do Tráfico de Pessoas da Câmara e também é sacerdote da Igreja Católica. E aí tem dupla legitimidade para tratar desse assunto conosco, mas sem dúvida é o empenho dele como um dos maiores defensores dos direitos humanos nessa casa, que o dá mais legitimidade para tratar desse tema. Muito bom dia, deputado, e é um prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln, bom dia, Isabel, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer participar e estamos à disposição para responder as perguntas que vocês fizerem.
Bom, deputado, o que é que o senhor acredita? Os temas sociais, né, são sempre o forte da campanha da Fraternidade. Já tivemos temas de natureza ambiental, que obviamente são também temas sociais, mas o que o senhor acredita que motivou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil a fazer essa opção pelo tráfico de pessoas? A própria CPI, que o senhor é vice-presidente e que atua, teve alguma participação no processo de convencimento da CNBB?
Olha, em primeiro lugar, a CNBB ela sempre trata de um tema que é um tema que é recorrente e que está na ordem do dia, e também porque a própria Igreja ela tem uma dimensão, e o Papa Francisco também chamou a atenção desde a Semana Santa do ano passado. Ele já dizia numa das suas falas que o crime de tráfico de pessoas, ou de seres humanos, ou de o tráfico humano, é um dos piores formas de escravidão existente no mundo. Então, nós estamos vendo o ressurgimento da escravidão, né, de outra forma. E não é apenas para compra e venda, há também o fato da revenda. Alguém que compra, vende, depois ele utiliza e revende para outra situação. É o caso, muitas vezes, de mulheres que são levadas, né, enganadas, que vão ser dançarinas, que vão ser modelos, que vão trabalhar como garçonetes ou como babás, que vão ganhar dinheiro em dólar, e que depois de 6 meses elas poderão retornar, terão toda a liberdade. E depois, quando não serve mais, lá são prostituídas, e quando não serve mais para a prostituição, né, elas são revendidas para o narcotráfico. Então, significa hoje uma ação do crime organizado. É um crime que atenta contra a dignidade da pessoa humana. E é isso que o Evangelho coloca, é isso que a CNBB tem sido colocado, o respeito à dignidade do ser humano, a luta contra qualquer tipo de opressão. É tanto que o tema da campanha da fraternidade é fraternidade e tráfico humano, mas o lema é para a liberdade que Cristo libertou. Jesus Cristo não quer ninguém escravo, ele quer as pessoas livres. E nós estamos vendo, Lincoln e Elizabeth, é que essa realidade cresce de forma assustadora.
Verdade.
Numa conferência realizada pela Interpol o ano passado, ela identificou que hoje o tráfico de pessoas, né, o tráfico humano, um dos negócios mais lucrativos em todos os países. Não é um só no país. Tem países que exportam e importam, e tem países que apenas importam.
Deputado, deputado Luiz Couto, o senhor falou, realmente é um crime lucrativo, né, movimenta cerca de 32 bilhões de dólares ao ano, são 4 milhões de pessoas traficadas, é um crime realmente que não é privilégio do Brasil. E aqui no Brasil, como é que ele vem sendo combatido, deputado?
Aqui nós temos o seguinte, nós temos, como é um crime invisível, né, silencioso, e muitas vezes, no primeiro momento, tem até a complacência e a conivência da família. Por exemplo, nós verificamos na CPI que muitas pessoas foram enganadas. Olha, você vai ser dançarina, vai ganhar muito dinheiro. Você vai ser modelo fotográfico, você vai ser modelo de roupas, enfim, e você vai trabalhar como garçonete, né? E as pessoas ficam contentes, olha, está desempregada e vai ganhar em dólar, e vai ganhar muito dinheiro, porque aí é sempre aquela velha situação, vamos enganar, vamos dizer que vai ser tudo maravilha, é para enganar. E quando essas pessoas chegam lá, nos primeiros meses elas encaminham dinheiro para os familiares, os familiares ficam contentes, que agora estão empregados agora e estão mandando dinheiro. Depois de 2, 3 meses não mandam mais dinheiro, aí as famílias começam a se questionar, o que é que está acontecendo? Não tem mais comunicação. Então, nesse aspecto, é que nós verificamos que essa invisibilidade do crime e também esse silêncio que muitas vezes as pessoas não querem denunciar, na CPI, Elisabel, nós verificamos pessoas que foram para alguns países, que foram exploradas sexualmente, né, mas elas não têm coragem de dizer, ou seja, só em caráter reservado é que elas falam que foram exploradas sexualmente, que tiveram que fazer, como na Espanha, tiveram que fazer pelo menos 5 transes por noite, era o mínimo que tinha que fazer, era obrigado.
Às vezes até porque a família está aqui, né, presa, uma circunstância,
aqui, também,
não é?
E também porque a pessoa vai se
ameaçada. Aqui,
né? Então, nesse aspecto, nós verificamos de que essa realidade mostra que o nosso país, por exemplo, ela atua em 4 frentes. O tráfico de pessoas para o trabalho escravo, que é uma realidade que ela tem rotas internas e tem rotas internacionais. Pelo último levantamento da ONU, em 2012, eram 241 rotas existentes no nosso país, né? Sendo 110 de tráfico interno, né? E isso ocorre normalmente nas grandes obras que estão sendo feitas, né? Em torno dela se cria também muita gente que vinha do sul para lá, o Belo Monte e outros lugares, para também os locais de garimpagem, também é outra realidade. Para as grandes festas também, que acontece, né, os grandes eventos também, onde pessoas são levadas para a exploração sexual. E são 131 para tráfico internacional. Ora, isso mostra de que já tem um quadro real para que a gente possa ver. Na região centro, na região norte, são 76 rotas. No nordeste, são 69. No sudeste são 35, no centro-oeste 33 e na região sul 28. Então, mostrando de que, primeiro, o tráfico para trabalho escravo. Segundo, para exploração sexual, prostituição, pedofilia. Terceiro, é a questão para venda de órgãos humanos. E a quarta é também a questão da adoção ilegal, que tem crescido muito. Só uma ONG, a chamada Linear, que tinha sede lá nos Estados Unidos, no Texas, e tinha uma filial em São Paulo, só essa ONG ela mandou para o exterior, e principalmente para os Estados Unidos e para o Canadá, 1.700 crianças que foram vendidas, sequestradas e vendidas, com a conivência, infelizmente, de juiz, com a conivência também de promotor, promotora.
Tem sempre ajuda aí, né? Nada
pois
se faz sozinho.
Esse é o grande problema também, é a conivência que acontece, a omissão e a participação de setores que deveriam estar combatendo e que dão guarida e que dão apoio e que dão proteção para que essas pessoas continuem agindo. E não é uma coisa isolada, são quadrilhas, são organizações criminosas. Então, o crime de tráfico, hoje é considerado como uma ação do crime organizado.
E uma vez descobertas essas rotas que o senhor falou, essas 241 rotas aí, isso facilita o trabalho de investigação, tanto da polícia quanto da CPI aqui no Senado, da qual o senhor participa?
É, olha, esse é um aspecto que chama a atenção. Agora, nós verificamos que muitas vezes, por exemplo, quando essas pessoas são traficadas e têm como clientes pessoas importantes, pessoas de alto nível social e econômico, né? Normalmente há uma reação para que isso não venha à tona, né? A gente verifica, por exemplo, o caso lá daqueles trabalhadores que foram de Petrolândia para São Paulo, lá para o aeroporto de Guarulhos, né, Cumbica, e que, ou seja, na realidade, houve toda uma pressão para que, de fato, os diretores daquela empresa não fossem ouvidos na CPI. Ou seja, ela não conseguia aprovar o requerimento porque havia interesses de pessoas que muitas vezes não compareceram, parlamentares que nunca compareciam às sessões, começaram a comparecer para impedir que isso pudesse acontecer, ou seja, pudesse acontecer a aprovação do requerimento para que a gente pudesse fazer essa ação lá de uma diligência e convocar essas pessoas para serem ouvidas. Então, a rota aí está, ou seja, daí a importância que tem da ação que o Ministério da Justiça está no Plano Nacional de Combate, que é, ou seja, fazer com que as nossas fronteiras haja ali ações para que impedir que as pessoas, porque elas vão pela fronteira seca, vão também pela costa, enfim, saem com muita facilidade. E muitas vezes com a conivência de servidor público, que a pessoa é de menor, o documento de nascimento dela é modificado e ela passa como adulto, ela sai do Brasil de forma legal, com passaporte legal, e quando chega lá um passaporte é tomado e elas são colocadas na rede de prostituição ou de exploração sexual ou de outras ações criminosas.
Agora, deputado Luiz Couto, a gente sabe que há por trás desses números horrorosos um componente cultural também, né? Que é o componente do desrespeito às mulheres, a desvalorização da mulher. 85% da lucratividade do crime de exploração, do crime de tráfico de pessoas, está ligada à exploração sexual de mulheres, mas a gente ainda vê no mundo inteiro, especialmente em países como o Brasil, uma desvalorização da mulher, né? Ela não é... Às vezes, inclusive, ocorre a coisa mais grotesca, que é transformar a vítima em culpada. A gente vê isso acontecendo. Ah, fulana foi porque quis e tinha mais a que sofrer mesmo. Essas coisas assim que vão naturalizando um crime hediondo como esse. Eu pergunto, um dos grandes desafios da Campanha da Fraternidade desse ano, e não só da Campanha da Fraternidade, mas de todas as igrejas, de toda a sociedade, de todos os movimentos sociais, não é lutar de maneira cada vez mais intensa para acabar, se não acabar, mas para pelo menos diminuir esse desprezo e essa falta de consideração que a sociedade como um todo ainda tem pela figura da mulher?
Com certeza, isso é fundamental. Porque toda essa ação que acontece durante o tempo da quaresma e termina lá com a festa da Páscoa, que é da refeição, que deveria ser um processo de transformação do ser humano, né? Ela acontece isso aqui, é um momento de muita reflexão, de debate, de orações, de celebrações, mas principalmente de ações efetivas e de compromisso para que essa realidade ela não continue.
E eu falo de coisas simples, né, deputado? Assim, aquele cara que mexe com a mulher no meio da rua, que desrespeita a mulher...
Um fato, Licônio, também é que a gente verifica, e vocês colocaram isso aqui, o número de pessoas desaparecidas e que as pessoas desaparecidas, elas não aparecem, nunca, na maioria, não aparecem, né? Ou seja, isso é também um trabalho...
De cinco que desaparecem, uma é encontrada.
Pois é, esse é um fato que chama a atenção. Ou seja, daí a gente tem que fazer uma ação onde pegue, por exemplo, tem as CPIs que investigaram a violência contra a mulher, que muitas mulheres que são é a maioria que é vítima dessa exploração, dessa servidão. Depois tem jovens, tem crianças, né, tem adolescentes, né, tem trabalhadores também que são enganados e levados. E esse fato não é apenas, ou seja, a gente pensando o Brasil exportando, é também internamente, é cada estado importando, né, para outro estado. E a gente tem que ter uma preocupação com as grandes obras. É importante o desenvolvimento, mas é importante que também verifiquemos antes essa questão social, a questão de social, para que isso não venha a acontecer. Porque aquele caso de Belo Monte é um exemplo, ou seja, pessoas que vinham do Rio Grande do Sul, mulheres que vinham do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para serem exploradas lá naquela região, ou mesmo que fosse fora, mas é uma situação que mostra para nós que nós temos que verificar. Queremos desenvolvimento, mas desenvolvimento com justiça social, com respeito à dignidade da pessoa humana. E é nesse sentido que esse tema ele traz para nós. Quer dizer, nós temos que fazer com que o ser humano seja aquilo que Deus criou, como imagem e semelhança dele. Quando essa criatura ela é desqualificada, ela é marginalizada, ela é explorada, e ela se torna uma escrava, e é vendida e revendida, e trocada, tem casos de pessoas que foram enganadas para serem modelos. Chegam lá, vão para a prostituição. Depois da prostituição, ela não interessa mais a clientela. Elas são vendidas para o narcotráfico. O narcotráfico, depois de ver que aquelas pessoas não deram o lucro suficiente que eles queriam, então eles matam e vendem os órgãos. Então é uma rede que lucra de qualquer jeito. Ela quer ganhar dinheiro e ela não perde nada, porque ela faz com que essas pessoas sejam utilizadas como objetos, desrespeitando a dignidade dessas pessoas.
Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, vice-presidente da CPI do Tráfico de Pessoas da Câmara. Como mencionei no começo, uma das figuras dessa casa que mais se empenha na questão dos direitos humanos, conversando conosco sobre a campanha da fraternidade deste ano da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Deputado, além de ser isso que eu falei, uma pessoa empenhada, né, na defesa dos direitos humanos, é também sacerdote da Igreja Católica, então uma dupla legitimidade para tratar desse assunto conosco aqui na Rádio Câmara. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, bom trabalho, e que a gente só possa, a partir das próximas oportunidades, comemorar números positivos em relação a esse crime bárbaro que ainda acontece, inclusive aqui no Brasil.
Com certeza, e nós estamos incluindo, tem um projeto que foi encaminhado pela CPI, já está aí, eu pedi inclusive ao meu líder, o Vicentinho, para que possa indicar a relação do PT e o meu nome indicado para que eu pudesse ser o relator desse projeto para modificar essa legislação e a gente dar um basta a esse crime, que é o crime do tráfico humano. Muito obrigado, um abraço a vocês e que Deus proteja cada um de nós, que Ele nos conduza, que Ele nos alimente e que ilumine a nossa vida para que nós possamos combater esse crime, que é um crime selvagem.
8 horas e 43 minutos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, deputado Luiz Couto.